Nova Manhã.
Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui nesta quinta-feira com a oportunidade de meditarmos nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Deus, Deus Filho, o cabeça da Igreja, o remidor dos pecados, o autor e consumador da fé, aquele no qual só nele há salvação, o Criador de todas as coisas, aquele que conhece tudo, conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro. Por isso, a sua palavra, os seus conselhos são dignos de toda a confiança. É nessas palavras que nós temos meditado aqui, às quintas-feiras, e hoje daremos continuidade. Nós encerramos Mateus capítulo 11 no nosso último encontro e hoje vamos iniciar Mateus capítulo 12. O capítulo 12 de Mateus, Jesus, ele inicia falando sobre o sábado. Depois vai ter ali um embate com os fariseus, questão da expulsão dos demônios, a forma como os fariseus estavam se opondo, escribas, fariseus, líderes religiosos da época que o povo respeitava, seguia, a forma como eles estavam resistindo ao Messias. Jesus vai começar a abordar isso, vai falar isso também nesse capítulo 12. Mas nós iniciamos então com Jesus falando sobre o sábado. E nós temos importantíssima lição aqui. Uma lição muito profunda sobre como interpretar a mensagem de Deus revelada progressivamente nas Escrituras. Isso tudo nós temos aqui, Jesus iniciando isso, mostrando isso daí nesse episódio que trata do sábado. Vamos então abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Abra aí a sua Bíblia então em Mateus capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Prestem bem atenção nessa expressão que Jesus usa, porque Jesus ele ensina o tempo inteiro. Às vezes, se nós não meditarmos profundamente no que ele está falando, parece que ele está falando uma coisa fora de contexto, mas nunca. Jesus nunca fala nada fora de contexto. Todos os seus ensinos, mesmo quando ele usa metáforas ou símbolos, todos os seus ensinos são racionais e estão dentro de um contexto. Só exige de nós meditação, atenção. Olha o que ele vai falar aqui: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Ele está se referindo ao templo de Jerusalém. O templo que foi construído lá com Zorobabel depois do exílio e ampliado por Herodes. O segundo templo. Ele fala, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariais os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Até aqui. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é maior que o templo. Isso foi o que ele colocou aqui. E colocou também que os discípulos dele estarem apanhando espigas no sábado para saciar a fome, não violava o sábado, não violava o mandamento de Deus, um dos mandamentos de Deus. Então é o que nós vamos tratar aqui. Como que a igreja de Jesus se relaciona com o sábado? Mas para isso, primeiro, nós temos que entender o que que significa o sábado na lei de Deus, em toda a Escritura. O que significa o guardar o sábado? E também temos que entender quais são os princípios para interpretar a lei de Deus. Toda a sua mensagem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por que disso? Porque Jesus, ele exatamente está confrontando os fariseus, dizendo que Jesus sempre partiu do seguinte, ele falou, olha, não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumpri-la. Ele fala, eu não vim revogar, eu vim cumprir. O que que isso significa? Significa que ele não veio ensinar nada contrário à lei. O apóstolo Paulo diz que a lei é santa. O que Jesus fala é o seguinte, olha, vocês começaram a entender errado a lei. E porque começaram a entender errado, começaram a praticar errado. Eu vim para abrir os vossos olhos. Inclusive, isso foi profetizado também sobre o Messias, que ele ensinaria a observar perfeitamente a vontade de Deus. E Jesus então vem e ele começa a explicar aonde que os religiosos da época estavam interpretando errado as Escrituras e não estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam fazendo a própria vontade, em legalismos, em esforços humanos. Então nós temos que começar para entender o sábado, como que ele se relaciona com a igreja de Jesus. Nós vamos começar pelo seguinte: qual a origem da guarda do sábado? A origem da guarda do sábado, nós temos sempre que identificar os princípios que estão por trás, para entendermos, para fazer exatamente o que Jesus fazia. Jesus, ele ia em princípios para poder realmente nos informar se uma regra estava sendo cumprida conforme a vontade de Deus ou não. Vamos então só abrir um parênteses aqui. Que princípios que eu devo seguir para saber se a minha interpretação da Bíblia está correta ou não, na hora de praticar? O próprio Senhor Jesus, ele começa nos ensinando assim. Perguntaram para ele, mestre, qual o maior mandamento da lei? Estavam perguntando para ele o seguinte, olha, o que é mais importante para Deus na lei? Jesus respondeu assim, o maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos o seguinte, dos 10 mandamentos que foram dados a Moisés, esses 2 que foram resumidos, isso está lá em Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio você vai achar isso, porque o livro de Deuteronômio é uma espécie de resumo. Ele é apresentado como uma espécie de contrato. A estrutura do livro de Deuteronômio é como se fosse um contrato de vassalagem entre um senhor e um vassalo, um servo, onde existem compromissos ali. Ele é apresentado dessa estrutura, ou seja, o povo de Israel fazendo uma aliança de cumprir a vontade de um senhor. E isso é apresentado ali. Por isso que no livro de Deuteronômio você tem ali as bênçãos, as maldições. Isso era comum num contrato desse tipo, dessa época, entre um senhor e um servo. Seria o senhor, o suzerano e o vassalo. Um contrato da antiguidade. Foi colocado nessa forma porque o povo entendia isso na época. Era daquele tempo. Isso está ali no Deuteronômio, foi resumido ali. Jesus cita exatamente esses 2 princípios que eu acabei de falar. Então, quando a gente pega o Antigo Testamento, nós temos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos e tudo o que está no Antigo Testamento podem ser resumidos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda vez que eu vou interpretar qualquer coisa que está no Antigo Testamento, qualquer história, qualquer registro, para que eu possa aplicar na minha vida como um ensinamento, lembrando que tudo que está no Antigo Testamento são sombras, e Cristo é o corpo real. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Tudo que estava lá foi inscrito para o nosso ensino. Mas são como a sombra de alguém que está chegando. Você vê a sombra se aproximando de você, você vê aquele contorno, você sabe se aquela pessoa está com um chapéu, se ela está com alguma coisa na mão, você sabe se está com um manto, se está com uma bota, mas você só tem a sombra. Nós, Igreja do Senhor, temos o corpo. O próprio Cristo, então, aparece e nós vemos todos os seus detalhes. Essa é a figura que o apóstolo Paulo nos coloca. Lembrando disso, quando a gente vai lá no Antigo Testamento e a gente quer pegar algo como ensino para a nossa vida de hoje, para fazer a vontade de Deus, eu tenho que primeiro, então, saber como que isso que está escrito está dentro desses 2 princípios maiores. Qualquer coisa que estiver escrito, eu tenho que responder isso. Como que isso me faz amar a Deus? Com todo o meu coração, toda a minha mente, todo o meu esforço, todo o meu entendimento. Como isso me faz amar o meu próximo como a mim mesmo? Se qualquer resposta que eu der ferir o meu próximo, causar alguma injustiça ao meu próximo, injuriar o meu próximo, ofender a santidade de Deus, a sua misericórdia, então eu estou interpretando errado. E o que eu fizer não será justificável diante de Deus. E é isso que acontecia naquele tempo. Esse pessoal lá de Israel, eles iam se afastando da real vontade de Deus nesses princípios. Amarás a Deus, amarás o teu próximo. Eles iam se afastando e iam se afundando em práticas religiosas. Não toca isso, não come aquilo, não faz aquilo. Eles iam se afundando em simplesmente fazer, como se simplesmente se esforçando, como esforço humano, pagassem alguma coisa, fizessem alguma coisa por obrigação. e assim fossem conquistar algo de Deus. Eles foram se afastando então. Mas tendo entendido isso, que nós temos então esses princípios para poder interpretar todo o Antigo Testamento, e hoje nós, como Igreja do Senhor, ainda temos mais ainda elementos, que são os ensinos de Jesus, interpretando o Antigo Testamento. Os ensinos de Jesus, nos mostrando o que é a nova aliança no Messias, conforme está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 29. E os apóstolos de Jesus nos esclarecendo ainda mais a respeito da organização e estrutura da igreja como corpo de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, para que saibamos como convém andar na casa do Senhor, que é a coluna e firmeza da verdade. Tudo isso nós temos, então, que levar em consideração na hora de interpretar todo o Antigo Testamento e toda a Escritura, entendendo que a vontade de Deus foi sendo revelada progressivamente e agora ela já se revelou totalmente. E a igreja hoje, ela então é portadora de toda essa revelação. Tudo já está esclarecido. Tendo feito aí esse... tendo entendido isso, então, vamos lá para a origem do sábado. A origem do sábado está na criação do universo. Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo descansou. Lembrando que Deus criou tudo em 6 dias, nós estamos falando do Pai, que planejou como queria, do Espírito Santo, pairava lá sobre a face das águas, do Deus Filho, Jesus, que a Bíblia identifica como sendo o Logos, a palavra que Deus usou para então executar tudo, ou seja, o poder criador executando o que Deus Pai planejou, estava no Deus Filho, o Jesus, o Messias, criando todas as coisas. No sétimo dia, Deus, formado por essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, descansou. E as Escrituras nos dizem que quando a lei foi dada a Moisés, Moisés recebeu os 10 mandamentos e recebeu várias leis. Esses 10 mandamentos são princípios importantíssimos que vão dirigir a interpretação de toda a lei. E entre esses 10 mandamentos estava lá: guardarás, lembra-te de guardar o sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20. Lembra de guardar o sábado para o santificar. O que é santificar o sábado? Santificar, a palavra santificar é separar. Ser santo é ser separado. Então, santificar o sábado seria tornar o sábado separado, diferente dos outros dias da semana. O que teve lá na criação? Nos 6 dias Deus trabalhou, no sétimo descansou. Deus então ele vai unir duas coisas quando ele entrega lá esses 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Ele vai unir 2 princípios aí sobre o sábado. O primeiro princípio é o do descanso. Ou seja, quando o homem pecou e foi expulso do jardim, Deus disse que ele obteria o sustento com o suor do seu rosto, ou seja, com muito trabalho. Deus disse, olha, você vai lavrar com muito esforço e a terra não dará a sua força. Ou seja, o seu sustento será com dificuldade nessa terra. Será diferente do que era antes, no Éden. Por causa disso, o homem teria inclinação, então, de se matar de trabalhar. Não é isso que todos nós fazemos até hoje? Vamos trabalhando, 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 e quando percebemos, estamos escravos do trabalho. Todo homem tem essa inclinação de se escravizar no trabalho. E colocar o trabalho como prioridade, e todo o resto vem em segundo plano. Deus vai vir em segundo plano, a família, o casamento vai vir em segundo plano, filhos vão vir em segundo plano. O homem, por causa da dificuldade do sustento, Deus já sabia, o homem vai ter essa inclinação. Então Deus já estabelece esse descanso como um primeiro ensinamento. Qual é esse ensinamento, então, que o sábado traz? Não seja escravo do trabalho. É isso que o sábado, então, primeiramente ensinava. Não seja escravo do trabalho. O que significa não ser escravo do trabalho? Significa ter um dia só de descanso para não fazer nada? Não é isso. Não ser escravo do trabalho é saiba organizar o seu trabalho e dizer não a ele para também ter tempo para Deus, para também ter tempo para esposa e marido, para também ter tempo para filhos, familiares, amigos, vizinhos. Saiba que cada coisa tem tempo. Isso é um primeiro ensinamento que se apresenta. Estou colocando isso na perspectiva do Antigo Testamento. Isso ainda vai ser avançado. Progressivamente isso vai ser ampliado. Os irmãos vão acompanhando aqui comigo. Mas a primeira coisa que foi colocada foi isso. O descanso para coibir a avareza, que é a idolatria. Ok? Não ser escravo do trabalho. Primeiro ensinamento que veio aí com o mandamento de guardar o sábado para o santificar. E lá mesmo nesse mandamento, guardar o sábado para o santificar, santificar significa separá-lo. Nesse dia, ser diferente. E esse dia seria diferente como? Apenas se os outros dias se trabalha, nesse não faz nada. Mas só que ali é muito mais. Deus diz que naquele dia seria um dia do Senhor, seria um dia para se dedicar ao Senhor. Para se voltar a atenção mais do que nos outros dias para Deus. Isso é o que nós temos ali no Antigo Testamento. Então, vem Jesus, e isso já estava lá nas Escrituras. Mas como que o judeu da época fazia? Como que ele interpretava? Ele começou a interpretar que o dia de sábado era um dia para não fazer nada. Inclusive, começaram a perguntaram para Moisés. Moisés, ó, aconteceu tal coisa, pode fazer, não pode fazer? E eles começaram a, de Moisés em diante, depois de Moisés nós temos aí o período de juízes, depois reis, depois o cativeiro babilônico, assírio e babilônico. E quando estavam no cativeiro babilônico, surgiram as sinagogas, os lugares onde os judeus que agora estavam sem o templo, o templo de Salomão havia sido destruído, eles começam a criar lugares onde eles se reuniam para praticar a fé judaica, para fazer suas orações, seus rituais, principalmente sua guarda do sábado. Porque como eles estavam sem templo, Eles não estavam com acesso a todos aqueles serviços. Toda a religiosidade judaica girava em torno daqueles sacrifícios e aqueles rituais no templo, com os sacerdotes. No cativeiro, tudo começou a girar em torno da sinagoga e do sábado. Então eles começaram a estudar. Foi ali no cativeiro babilônico que surgiram as sinagogas, surgiram os rabinos, surgiram os escribas, sendo Esdras ali o primeiro a ser referido, e surgiu a seita dos fariseus. E eles começam então a desenvolver uma série de... Eles começaram a fazer uma série de perguntas, elucubrações, no sentido de, olha, pode isso, não pode aquilo? Chegaram ao ponto de começar, da própria mente, da própria cabeça, a falar, olha, você pode andar uma milha, pode andar duas milhas, não pode andar mais. Pode andar uma milha e meia, não pode andar mais do que isso. Pode carregar tantos quilos, não pode carregar mais. Chegou a esse ponto. Coisas que para Deus não tem a menor relevância. Para eles tinha toda a relevância. E eles começaram a usar essas regras humanas, legalistas, para inclusive dizer quem que era pecador e quem não era. Quando você lê nos evangelhos, eles se aproximando de Jesus e falando assim, por que se aproximando dos discípulos de Jesus e falando assim, por que teu mestre come com pecadores? Quando você lê ali, se aproximou de Jesus uma mulher pecadora, publicando os pecadores. Quando você lê ali esses pecadores, isso está registrado na visão dos fariseus. Era como eles enxergavam, como eles chamavam. O evangelista está escrevendo isso, como eles chamavam. E quem eles chamavam de pecadores? Eram as pessoas que não seguiam todas essas regras. E eles faziam uma divisão ali na sociedade. Aqueles que eram extremamente santões, porque cumpriam essas regras inúteis, e outros que seriam indignos, pecadores, porque não conseguiam cumprir todas essas regras. E Jesus vem e fala assim, olha, isso é tudo criação de vocês, vocês criaram uma série de coisas com a tradição de vocês, e vocês estão inviabilizando a vontade de Deus. Jesus chega a citar, por exemplo, quando eles falam, Jesus cita o mandamento, por exemplo, de honrar pai e mãe. E ele fala, mas vocês criaram uma coisa aqui entre vocês, de que se o filho chegar para o pai e para a mãe e falar assim, olha, o que você pudesse receber de mim aí é oferta ao Senhor. E aí esse filho não teria que fazer mais nada pelos pais. Jesus fala, olha o que vocês estão fazendo. Você acha que essa é a vontade de Deus? Vocês invalidaram o mandamento com a tradição de vocês? Então Jesus vem simplesmente para exortar que toda aquela religiosidade estava tudo errado. Porque eles se afastaram do cumprimento da vontade de Deus. Vejam que era exatamente o que os profetas faziam quando Deus levantava um profeta. Procurem atentar para isso, os irmãos. Isaías, Jeremias, Obadias, Oséias, Amós, Malaquias, Zacarias, Ezequiel. Podem ler todos eles. Vejam se eles estão falando de detalhezinhos rituais. Vocês não queimaram o chifre, vocês não fizeram assim. Não é nada disso que esses profetas vêm falar. O que normalmente eles vêm falar? Isaías falou, por exemplo, do jejum. Ele falou, olha, quando vocês jejuam, vocês trocam socos violentos uns com os outros aí. É esse o jejum que eu quero? Deus fala através de Isaías. O jejum que eu quero não é que você põe em liberdade o oprimido, ajude, compartilhe, solte ali a opressão, disfarce a injustiça. Ele fala, e é um dia só que eu quero isso? ou não é todos os dias ali da sua vida? Olha como é que o profeta vem e Deus o revela a interpretação correta da mensagem que foi entregue. Nós vamos ver isso em Jeremias, vamos ver isso em Ezequiel. Ezequiel, quando fala do povo que Deus está preparando, Ezequiel deixa muito claro. Olha, não é todo descendente de Abraão que é israelita. Ele fala, existe um Israel dentro do Israel. Ele vai falar, o povo de Deus não é só de judeus, não existem dois povos. Ele fala, não haverá mais a parede da separação. Isaías vai falar isso. Mas haverá um povo só, formado por judeus e gentios. Não haverá separação, não haverá mais isso, judeu, gentio. É um povo só. E esse povo, ele não precisará ser obrigado por religiosidade, por leis. Ele cumprirá voluntariamente a vontade de Deus, porque ela estará no coração. O Espírito Santo estará derramado dentro deles. Aí você tem Joel. E ele vem falando sobre um povo que vai cumprir a vontade de Deus voluntariamente. Vai praticar, não vai precisar ser admoestado, vigiado, como tinham aquilo ali no Antigo Testamento. Esses profetas já estavam falando essas coisas. E vem então Jesus, Messias, e esclarece tudo. Mas a posição dos religiosos não aceitou. Sobre o sábado, então, tendo falado tudo isso, o que que Jesus então vem dizer? Jesus vem ensinar aqui. Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? O que que Jesus está citando aqui? Falando, olha, qual é o problema dos meus discípulos que estão com fome pegarem aqui as espigas e comerem num dia de sábado? Deus não fez o alimento para isso? Deus não deixou lá também, dizendo na lei, meus discípulos não estão roubando nada. Não está escrito lá na lei que deve-se deixar aqueles rabiscos, aqueles restolhos, para aquele que tem fome, que passar, puder apanhar e saciar? Não estão roubando nada, não estão fazendo nada errado. Estão com fome. Estão saciando a fome num dia de sábado. No que eles estão deixando de amar a Deus fazendo isso? No que eles estão deixando de amar o próximo fazendo isso? E aí ele coloca aqui, ele cita então, ó, vocês estão querendo falar de lei. Tá bom, vocês acham que então a lei é mais importante do que esses dois princípios? E aí ele começa a citar. Vocês exaltam muito Davi. Mas Davi descumpriu a lei, então. Será que ele descumpriu? A pergunta de Jesus aqui é retórica. Ele está querendo dizer assim, vocês dizem que ele não descumpriu. Então por que que os meus discípulos estariam descumprindo? E Jesus concorda que ele ali não descumpriu a lei. Porque quando Davi teve fome, e ele recebeu aqueles pães ali dos sacerdotes e comeu, no que ele deixou de amar a Deus, no que ele deixou de amar o próximo? Essa é a questão que está sendo colocada ali. E era uma situação que os próprios mestres da lei admitiam como não tendo violado a lei. Aí ele vem e cita em seguida o seguinte, ó, ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ele está dizendo que os sacerdotes no sábado trabalhavam e faziam muito mais do que aquilo que se permitia fazer às outras pessoas. Mas ninguém dizia que eles violavam o sábado, porque eles estavam trabalhando religiosamente, em rituais religiosos no templo. Ora, qual a diferença? As outras pessoas não poderiam estar fazendo coisas semelhantes, até mesmo para Deus, fora do templo? Só que para os fariseus, as outras pessoas não podiam fazer, o sacerdote podia. Jesus apresenta isso como falha de interpretação. Ou seja, se vocês admitem isso, por que não admitem o outro? Ele estava mostrando que a interpretação deles estava falha. E que sim, eles poderiam admitir o que Davi fez. Sim, poderiam admitir o que os sacerdotes faziam isso sem culpa. Ele não está dizendo que essa parte está errada. Ele está dizendo, se vocês admitem isso, então vocês já têm a resposta. Por que vocês não percebem, então, que quando vocês impõem aos outros todas essas regras que não estão na vontade de Deus, vocês estão errados e não imponham mais isso aos outros? E aí ele conclui, então, ele vem e fala assim. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Aqui você vê Jesus citando um texto que está no profeta Oséias, por exemplo. Misericórdia quero e não sacrifício. No sentido de, eu quero que vocês pratiquem misericórdia ao invés de pecarem e depois terem que apresentar lá o animal em sacrifício para buscar encobrimento de pecado na lei, porque o que Deus está querendo é arrependimento, o que Deus está querendo é dependência, o que Deus está querendo é fé. E isso tudo faz com que se pratique misericórdia. A vida piedosa, a vida que é dependente do perdão de Deus, ela trata diferente o próximo. Ela trata com misericórdia, porque depende de misericórdia o tempo todo. Como entender, por exemplo, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento? O apóstolo Paulo nos ensina que a salvação sempre foi pela fé, nunca foi por obras. Então como é que o sujeito sacrificava o animal? Existiam duas formas do sujeito se posicionar, daquele judeu se posicionar sacrificando o animal. Tinha aquele que pegava o animal e ficava todo tranquilo de ir lá matar o animal, derramar o sangue do animal. Eu tive a possibilidade de comprar este cordeiro então eu e matá-lo, então o sangue dele no lugar do meu pecado, eu comprei o meu perdão. Tinha um sujeito que pensava assim, por causa da religiosidade. Isso é fé? Ele está acreditando em algo invisível? Em algo da parte de Deus? Claro que não. Ele está obedecendo à vontade de Deus? Claro que não. Qual era a mensagem que a lei trazia sobre o sacrifício do animal? O salário do pecado é a morte. A alma que pecar tem que morrer. Então, tem que haver uma morte. Isso era uma mensagem que vinha. O homem judeu de fé, quando sacrificava o animal, ele entendia pela lei que era ele quem devia estar morrendo por causa do pecado dele. Mas que Deus estava sendo misericordioso, estava mostrando para ele que aquele animal estava sendo morto como uma mensagem para ele. Olha, um dia, por causa do pecado, vai ser a sua vida. Esse animal é só uma mensagem para você. Todo ano, uma mensagem. O salário do pecado é a morte. E isso vai ser cobrado de você, porque é você que está pecando. Então esse homem tinha que se virar para Deus e falar, Deus, eu não posso fazer nada. Diante dessa mensagem, eu não posso me salvar. Então eu vou obedecer ao que o Senhor está falando. Vou matar este animal e vou ficar esperando no Senhor a minha salvação. como foi prometido lá para Adão e Eva no Éden, como foi mostrado para Abraão. O Senhor proverá para si o seu cordeiro. O Senhor proverá a salvação. O judeu então tinha tudo para poder compreender bem aquilo e saber que não era o esforço dele quem fazia nada. Ele só estava cumprindo regras que o mostravam que ele não podia salvar a ele mesmo. Então ele tinha que depositar a fé nele, em Deus. Ele tinha que esperar em Deus a salvação. Ele tinha que ser dependente de Deus. Ele tinha que se arrepender. E entregar, confiar completamente em Deus a sua alma. E viver até o último dos seus dias agradando a Deus, obedecendo a Deus, na esperança de que Deus o salvasse com o seu poder. Isso não é a salvação pela fé? Que o Paulo nos diz, sempre foi pela fé. Mas a religiosidade acaba trazendo o homem para aquele lado de você vai fazer uma obra aqui e vai obrar a sua salvação, você vai construir sua salvação, você vai comprar sua salvação. Isso não é fé. E se não é por fé, não há salvação. Então, só esclarecendo isso aí, nós temos então essa visão que Jesus nos traz do sábado. Ela é a visão que sempre existiu nas Escrituras. Ele não mudou nada. E que fazer o bem no sábado é a vontade de Deus. Não ser escravo do trabalho no sábado é fazer a vontade de Deus. Mas quando ele então inicia, funda a igreja de Jesus, nós temos uma ampliação disso aí. Porque para a igreja de Jesus tem uma diferença. A igreja de Jesus é aquele povo de Deus, é o povo final de Deus, que está lá profetizado em Isaías, em Jeremias, é o povo da nova e eterna aliança, no sangue de Jesus. Esse povo é o que está profetizado por Ezequiel. Não tem separação. Esse povo é formado de todo povo, língua, nação. Ali não tem judeu, não tem grego, não tem... Pode ter na origem. O sujeito, ele entra para a igreja de Jesus, ele era judeu, agora ele é cristão. Ele era grego, agora ele é cristão. Ele era russo, ele era africano, agora ele é cristão. E o dia de Pentecostes é a prova disso. Aonde várias pessoas de várias línguas diferentes entendem tudo o que os discípulos e apóstolos estavam falando. Ao falar das grandezas de Deus, naquele dia, por uma intervenção milagrosa espiritual, todos os estrangeiros entendiam. Ali tinha judeu prosélito, de todas as partes do mundo. E todos entendiam a mesma coisa, ou seja, estavam na mesma língua, mostrando que são o mesmo povo. Ou seja, a igreja de Jesus é onde todas as línguas agora se entendem para falar da grandeza de Deus. É realmente o povo prometido, o povo profetizado em todo o Antigo Testamento, que é o povo de Deus, que Deus remiu, santificou e que vai viver eternamente com ele. Nesse povo estão aqueles que dormiram pela fé, esperando na salvação de Deus e fazendo a vontade de Deus. Estão Abraão, estão Noé, está todo mundo ali. Os patriarcas, estão os gentios também, que alcançaram salvação no Antigo Testamento pela fé e que aguardam a ressurreição. Estão hoje na presença de Deus e que aguardam a ressurreição para se unirem eternamente ao Senhor no dia da sua volta. Então aqui nós temos esse entendimento de que agora na igreja do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo nos ensina que as boas obras foram feitas para que a igreja de Jesus andasse nelas. E que sendo um povo que recebeu o Espírito Santo totalmente derramado dentro do seu próprio corpo, o amor de Deus derramado dentro do seu próprio corpo, do seu coração, tudo plenamente, tendo acesso a Deus, agora não é mais um único dia. O jejum também não é mais aquela coisa de fazer um único dia, mas no sentido de o jejum, quando você fala de privação do alimento, sim, mas a santificação que acompanha o jejum nos acompanha todos os outros dias. Aguarda a santificação não é mais só num sábado, mas é todos os dias. O descanso, sim, do trabalho não vai se limitar, vamos colocar assim, o descanso do trabalho pode ficar num dia, pode ficar em dois, mas o não ser escravo do trabalho todos os dias. Vamos saber administrar isso todos os dias, porque a nossa busca primeiro do reino de Deus e a sua justiça é o que impera na vida do cristão. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O cristão, ele tem uma vida com Deus, ele tem uma vida com o corpo de Cristo, que é a igreja, e dentro dessa vida é que acontece o trabalho, é que acontece todo o resto. E ele é cristão no casamento, ele é cristão na família, ele é cristão na vizinhança, ele é cristão na família. Não é mais um pedaço da vida, como isso desde o Antigo Testamento veio sendo ensinado, através desses símbolos, desses sinais, falando de um dia, dando um ensinamento por medida, mas apontando para algo que Deus queria que fosse pleno. E que se tornou pleno na igreja do Senhor Jesus, na igreja do Messias. Então hoje, qual é o nosso relacionamento com o sábado? Primeiramente, nós entendemos das Escrituras, isso foi nos ensinado pelos apóstolos, que nós não temos que guardar um único dia, mas nós temos que santificar a nossa vida todos os dias. Nós temos que fazer o bem todos os dias. Nós temos que servir a Deus todos os dias. Andar nas boas obras que Deus fez para que andássemos nelas. Sermos exemplo dessas boas obras. São todos os dias. E não apenas num único dia. É por isso que a igreja do Senhor Jesus não guarda o sábado. Nós não temos, a igreja nunca teve isso. Nunca teve isso, de guardar um único dia, porque nós guardamos todos eles. Nós entendemos que em todos os dias da semana não podemos ser escravos do trabalho. Nós temos que ter uma vida separada, que santifica a Deus, que prioriza a Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Isso está na nossa atenção todos os dias. E por isso a Igreja de Jesus, ela não viola o sábado, o mandamento do santificar o sábado. Porque o mandamento do santificar o sábado é um início de ensino de santificar todos os dias, de não ser escravo do trabalho em todos os dias. Foi isso que Jesus ensinou aqui nesse início do capítulo 12. Com todos esses exemplos. E é exatamente por isso que alguns ensinos hoje, em algumas seitas, são profundamente errados. Eu não poderia deixar de citar aqui, por exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia, porque o ensino lá está errado. Como que se ensina a guardar o sábado no Adventismo do Sétimo Dia? exatamente muito próximo do que os fariseus estavam fazendo aqui e foram repreendidos por Jesus. É não fazer nada. Não fazer nada. Não fazer nada em casa, deixar tudo preparado. É muito semelhante ao que judeu fazia. Deixar a comida preparada, aquela coisa toda antes, e não fazer nada no sábado. Ora, Deus quer isso? Que a pessoa simplesmente tenha um ócio naquele dia? Ou sendo aquele dia um dia da oração, ou naquele dia? Os irmãos percebem que isso foi um entendimento equivocado dos fariseus e que não tem razão de ser no dia de hoje, que isso foi um princípio de entendimento que apontou para o povo de Deus, a igreja de Jesus, mas para todos os dias, e não tem razão para a gente voltar para aqueles rudimentos lá de trás, como o apóstolo Paulo fala. Mas o adventismo do sétimo dia, ele quer voltar para um rudimento, quer voltar para a lei, a ponto de, por exemplo, falar o seguinte, que quem não guarda o sábado como eles guardam, não será salvo. Não basta só a fé em Jesus, o arrependimento e a graça. Se não guardar o sábado, não será salvo. Ora, isso é uma heresia, porque atinge um ensinamento soterológico de que a salvação ela é plenamente pela fé, é pela graça, por meio da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, e que ensina o arrependimento. Arrependimento, fé e graça. E que com relação ao critério de santificação, o ensino que Jesus nos traz e que os apóstolos nos ensinam é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. Santificar todos os nossos dias. Fazer o bem, andar nas boas obras, que Deus fez para que nós, o seu povo, andássemos nelas, todos os dias. Não ser escravo do trabalho, todos os dias. De que forma? Deixando de trabalhar? Não. Sabendo botar limites no nosso trabalho. Quando somos pressionados, fazendo muito bem o nosso trabalho, mas colocando um limite para que ele não consuma toda a nossa vida. Ainda que escolhendo um trabalho A ou B, ainda que negando, que recusando uma proposta, para que não entremos nisso de sermos escravos do trabalho. O cristão fazendo isso, ele está satisfazendo toda a vontade de Deus. Então, por que ele não seria salvo? Mas quando uma denominação, quando uma denominação religiosa, mas que é uma seita, porque tem essa heresia soterológica, isso aí é problema. Quando fala que sem guardar dessa forma, ou seja, ficar com ócio ali, num dia específico, que é uma coisa lá do Antigo Testamento, que é judaizante, isso, se não for obedecido, não vai acarretar a não ser salvo, isso aí torna esse grupo uma seita e o afasta da comunhão da igreja do Senhor Jesus. E isso tem que ser esclarecido, né? O corpo de Cristo, ele entende bem essa vontade de Deus e a pratica. Agora, quando começam a entrar elementos judaizantes e se misturar à salvação, o apóstolo Paulo, ele deixa isso claro na exortação aos Gálatas. Não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês vão decair da graça. Vocês começam a olhar para obras, e aí da graça, como ele fala para os Gálatas, da graça decaíste vós que buscais justificar na lei. Isso é querer se justificar na lei. E ele fala, da graça decaíste. E quem decai da graça não alcança a salvação. Ela tem que ser recebida. O novo nascimento depende de eu receber a Deus como Ele, como as Escrituras dizem que eu tenho que receber. Jesus disse que eu tenho que renunciar a tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu sou, renunciar a toda a minha vontade e receber a Deus como todo o meu tesouro na vida para amá-lo, servi-lo no que ele quiser e seguir a vontade dele. Quando essa pessoa decide isso no seu coração realmente, plenamente, e ela entende isso pela pregação da palavra, e enquanto a palavra é pregada vai vindo fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, tem todos os elementos ali, então ela se arrepende da vida que ela viveu sem, pela própria vontade, sem se preocupar em fazer só a vontade de Deus, então tem os elementos para o novo nascimento, e nasce de novo, apenas pela fé na remissão dos pecados que Jesus realizou na cruz com o seu sangue. Se entra outro elemento aí, onde o homem faz um esforço, deixa de fazer algo, isso aí impede esse novo nascimento. E se já nasceu de novo e entra por esse entendimento, vai recuar. Vai recuar. Começa a disputar com a obra de Cristo. O Espírito Santo vai começar a exortar. E se o coração se endurecer para isso, ele vai fazer aquilo que ele diz. Ele vai lá para fora, como está escrito lá na carta. Foi a igreja de. Foi Pérgamo? Que não era nem fria nem quente. Ele fala: olha, você está muito independente. Você está achando que você está resolvendo coisas que não é por aí. Você tem que ser totalmente dependente. Porque você não é frio nem quente, você acha que você tem tudo. Você resolve as coisas. Aí o que fala? Ó, você tem que comprar de mim ouro refinado no fogo, veste branca. Ouro refinado no fogo é um... Hã?
Laodiceia.
Laodiceia?
Isso. É nem fria nem quente, né?
Nem fria nem quente. Laodiceia. Tem que comprar o ouro refinado no fogo. Comprar o ouro refinado no fogo é aquele que tem a sua fé provada e gera paciência. E larga tudo refinado, tira tudo quanto é que é tradição, religião, para aceitar só a palavra de Deus. Aí sim, a veste branca, linho puro, ali você tem uma vida santificada nisso, em mais nada. Essa veste também não está misturada com obra humana. Colírio para ungir os olhos, para poder ter essa visão celestial e não ficar sendo preso por judaísmos, por crenças que ficaram lá atrás. O apóstolo Paulo nos ensina que toda a lei, todo esse ministério do povo judeu, ele foi como um aio, como um professor, enquanto se aguardava o povo de Deus, a igreja de Jesus. Chegou ali, o Senhor Jesus fala, olha, todos os profetas profetizaram até João. Tudo que eles falaram até João. De João para cá é a igreja de Jesus. Ou seja, esse ministério, todos os profetas profetizaram sobre Jesus, sobre João. Tudo que eles falaram acabava ali, na igreja de Jesus. Ele quis dizer isso, profetizaram até João, no sentido de, olha, o alcance da profecia deles era até a igreja. Pronto, era até ali. E então encerra esse ministério, onde o judeu ele estava testemunhando para o mundo de uma igreja que viria, e ele tinha que testemunhar, e ele tinha que fazer o quê quando chegasse o Messias? Ele tinha que entrar nessa igreja, porque o muro da separação acabou. Mas como o judeu daquela época que rejeitou a Jesus, e até hoje ele pensa, o que rejeita Jesus hoje ainda, o que ele fala? Ele acha que ele é um povo diferente, ele acha que ele é um povo especial. Ele acha que ainda existe um muro de separação, ele e o resto do mundo, gentios. Mas no plano de Deus isso acabou. Ou ele sai dessa posição e entra na igreja, ou ele está fora da aliança, a nova aliança no sangue de Jesus. E é isso que nós não podemos, como cristãos, fazer. Como Paulo fala, decair da graça. Procurar em coisas judaicas de uma aliança que já acabou, ela tinha um tempo, ela tinha um propósito, ela ia até o Messias, e chegando o Messias, esse povo tinha que se tornar igreja, entrar para a igreja do Messias, igreja de Jesus, como foi no início, formada por vários judeus, que deixaram de ser conhecidos como judeus e passaram para ser conhecidos como em Antioquia, cristãos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. E ali todo mundo agora é cristão. O que era israelita, o que era gentil, grego, romano, cristão. E não essa separação. Essa coisa de sábado, de festas, de rituais do Antigo Testamento e leis, isso não é para a igreja de Jesus, que cumpre toda a vontade de Deus em todo o Antigo e Novo Testamento conforme os ensinos de Jesus, entendendo que se cumpre tudo amando a Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a alma, toda a força, e amando ao próximo como a si mesmo. É isso. E o Espírito Santo conosco, nos dirigindo, nos orientando. É isso que nos foi colocado, nos foi apresentado, lembrando que apenas quatro coisas o Espírito Santo revelou para a igreja que não devem ser feitas. E isso é suficiente para que haja comunhão entre aqueles que vieram, israelitas, entre os gentios, o que eram judeus. A igreja de Jesus deve se abster da idolatria. Não pode ter idolatria na igreja de Jesus. Da prostituição, relações sexuais ilícitas, do sangue, e da carne sufocada, que é aquela carne do animal que é preparado sem ter sido sangrado. O sangue, né? Comer sangue. A igreja de Jesus deve se abster dessas quatro coisas para poder conviver bem com quem venha de qualquer lugar. Agora, não pode é o que vem do judaísmo querer continuar numa aliança que acabou e entrar e dentro da igreja de Jesus trazer elementos judaizantes fora desses quatro aqui que foram apresentados ali em Atos dos Apóstolos naquele concílio de bispos da igreja. Tirando isso, esses quatro pontos práticos, não pode haver separação. Não pode se levantar um sábado ou uma festa ou qualquer ritual do Antigo Testamento para criar separação, para dizer quem é salvo e quem não é. Isso é heresia, e isso impede o novo nascimento. E aqueles que nasceram de novo e passam a acreditar nisso estão retrocedendo, e como os Gálatas, como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, vocês estão decaindo da graça. Vós que buscais se justificar na lei. Eu espero que com isso os irmãos tenham compreendido o ensino de Jesus sobre o sábado, que ele não revogou nada, mas que nos ensinou a cumprir, e que a igreja de Jesus cumpre a vontade de Deus no mandamento do sábado, porque ela o santifica todos os dias, porque ela o faz não sendo escrava do trabalho todos os dias, mas vivendo para Deus, em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça. Eu peço que o pastor Felipe, então, ore por nós e continuamos aqui na nossa programação.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te agradecemos por esta palavra. Que vidas possam ser, Senhor, tocadas, libertas de sectarismos, seitas, doutrinas erradas, Senhor, e que possam testemunhar a cura, a libertação e possam a cada dia aprender mais da Tua palavra e de Ti, Senhor. Continua usando o Teu servo com poder e unção e ser conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
E amém.